Então, nós vimos semana passada sobre a primeira brachá do miolo da Amidá, que a brachá nós pedimos sabedoria, conhecimento, discernimento. Depois que nós pedimos, e inclusive nós vimos que principalmente o que nós falamos nessa primeira brachá é o pedido por um conhecimento profundo da Torá. Nós pedimos para Deus nos dar da sua sabedoria quer dizer da Torá. E aí em seguida, nós pedimos por algumas coisas que estão todas interligadas, e é chamada essa brachá de Hashiveinu. Hashiveinu quer dizer nos fazer retornar. É a brachá que é conhecida como a brachá da tshuva, do retorno. Mas é um retorno que nós pedimos em várias áreas. E a primeira área que nós tratamos é justamente sobre o estudo. Afinal de contas, nós estudamos a Torá, mas o nosso estudo de Torá pode ser de diversas formas. Geralmente a pessoa acaba estudando por algum interesse próprio. Ou porque está interessante o assunto, ou porque dessa forma ele vai se tornar um sábio, ou dessa forma ele vai ser uma pessoa que conhece mais coisas, vai ter mais experiência. Tem mil coisas que a pessoa acaba tendo intenção quando ele estuda a Torá. Mas o estudo mais elevado que tem é o estudo quando a pessoa faz simplesmente porque Deus ordenou a pessoa estudar. O Talmud, inclusive, traz, isso está ligado com o jejum de ontem, o Talmud traz sobre um versículo que diz o profeta Jeremias, Irmial, onde ele pergunta, Almav da Haaretz, por que que a terra pereceu? Por que que a terra foi destruída? Por que que Jerusalém foi destruída? O templo foi destruído? O que aconteceu? E o Talmud fala sobre esse versículo, que essa pergunta foi feita para os sábios, foi feita para os profetas, foi feita para os anjos, e ninguém soube responder. Até que Deus respondeu, como está escrito lá no profeta Jeremias, Vayomer Hashem, Deus respondeu, Alosvam et Torati Hashem natati lifnehem, por eles terem abandonado a minha Torá que eu coloquei perante eles. Eles não ouviram a minha voz e não seguiram ela. Diz o Talmud que o problema foi que não faziam a brachá antes do estudo da Torá. Brachá que se faz de manhã cedo, sobre o estudo que a pessoa vai fazer ao longo do dia inteiro. Explica nossos mestres, como assim? Quer dizer, não faziam a brachá? Como não faziam? Lógico que faziam a brachá. Todo mundo faz de manhã a reza. O que quer dizer isso? E dizem nossos sábios que o problema é Torati, como está escrito, que abandonaram a minha Torá. Não que abandonaram a Torá. Abandonaram a minha Torá, ou seja, que as pessoas não estavam dando a importância e a forma de encarar a Torá como um estudo de algo que Deus te ordenou estudar. Por que que você estuda a Torá? Porque Deus ordenou. Ponto. Esse é o motivo que eu tenho que estudar a Torá. Ah, interessante? Tá bom. Ainda bem. Eu vou me tornar mais sábio? Muito bom. Que beleza. Mas não por isso a pessoa vai estudar. Mas infelizmente é uma coisa, uma tendência do homem querer fazer as coisas por interesses próprios. E por isso que nós começamos essa segunda brachá falando Hashiveinu avinu letoratecha. Deus nos faça retornar, Hashiveinu nos faça retornar avinu, nosso pai. Nós nos referimos aqui a Deus como nosso pai. Hashiveinu avinu, nosso pai nos faça retornar letoratecha, para a sua Torá. Ou seja, para a sua Torá significa que nós queremos poder estudar a Torá não apenas como uma Torá, e sim como sendo a sua Torá. Eu estou estudando só porque você, Deus, me ordenou. Existem dois níveis de favor que você pode fazer para alguém. Existe um favor que você faz para o outro, que o outro te pediu para fazer uma coisa, e você gosta de fazer aquilo, e você curte aquilo, então você está fazendo. Por que você está fazendo? Ah, porque é legal, eu gosto, curto. Outra coisa é fazer algo pelo outro que não obrigatoriamente eu gosto, não obrigatoriamente eu tenho interesse, mas eu estou fazendo porque o outro me pediu. E como eu gosto do outro, eu vou fazer pelo outro. Lógico que na Torá tem que ter os dois lados. Eu tenho que também amar a Torá. Mas, nós estamos falando aqui, a Shivei Novinim Torá, que Deus nos faça retornar de forma a poder servir e estudar a sua Torá como sendo a sua Torá. É só por isso que eu quero estudar a sua Torá. Em seguida, Vekareveinu Malkeinu Lavodaterra. Nos aproxime nosso rei ao seu serviço. Aqui nós falamos nosso rei, porque quando se trata de trabalho, de serviço, nós somos súditos que estão fazendo a vontade do rei. Então nós pedimos para Deus para nos aproximar para fazer o seu serviço. Qual é o seu serviço? Seu serviço é a reza. Então nós estamos pedindo para Deus nos ajudar a termos uma concentração e devoção ao rezarmos, e também a avodar o serviço a Deus, quer dizer, todas as mitzvot. Para podermos fazer todas as mitzvot, Deus, la avodate ha, também, o seu serviço. Ou seja, me ajude Deus a fazer as mitzvot, não por interesses próprios, e sim poder fazer a sua vontade, porque você me ordenou, eu quero fazer a sua vontade. Os nossos mestres trazem a parábola de um filho de um rei, um príncipe, que fugiu de casa. Passou um tempo, ele reconheceu que ele errou e que ele deveria retornar, e deveria voltar para casa e palácio do seu pai. Mas ele gastou tudo, ele perdeu tudo, ele não tem nada. Então ele não tem nem como pagar uma passagem para poder voltar para o seu palácio. E ele então manda uma carta para o seu pai. E fala para o pai: pai, eu reconheço que eu errei. Eu gostaria muito de poder voltar para casa, mas eu não tenho como voltar. Será que você pode me mandar, por favor, uma passagem para poder voltar para casa? Sim, também dizem nossos mestres que nós acabamos falhando, fazendo, cometendo pecados ao longo do ano, ao longo do dia. Nós falamos para Deus: Deus, eu gostaria muito de retornar, mas eu estou fraco. Eu não tenho as condições para poder retornar. Será que Deus, você pode me ajudar a retornar? Me dá passagem para voltar até você. E esse é o conceito que nós estamos falando aqui. Que vem numa quina da terra, Deus auxilie e nos aproxime novamente ao seu serviço. Ajude para eu voltar ao seu serviço. No livro Chovot HaLevavot, ele diz que existe dois níveis na forma que você se relaciona com um pobre. Você vê um pobre, coitado, e você fica com pena dele. E você vai lá e você ajuda ele, e dá comida, e dá bebida, e dá roupa, e dá eventualmente lugar para ele morar, ou o que for. A ajuda que você faz, por que você está dando essa ajuda? Você está dando essa ajuda porque você está com pena de si próprio, ou seja, está me doendo o coração. Eu vou ficar depois eu não vou me perdoar, eu vou ficar pesado em não ter ajudado alguém. Então eu vou ajudar essa pessoa. Aí ajuda, agora deu um alívio no meu coração que eu ajudei. Ou A pessoa pode ajudar o outro, porque ele de fato sente que o outro está precisando. E ele quer aliviar a dor do outro, não de si próprio. Ele vai ajudar agora o outro porque a Torá diz, você deve amar ao próximo como a si próprio. E assim por diante. Então são dois níveis que a pessoa pode cumprir. Os dois jeitos ele cumpriu a mitzvah. Mas o primeiro jeito ele cumpriu a mitzvah, mas é uma mitzvah que está com interesses. Eu quero ficar aliviado que está me doendo ver essa situação. Outra coisa é, deixa o meu lado de lado, eu quero ajudar ele. Eu quero cumprir a vontade de Deus para ajudar ele, deixar ele mais leve. Esses são os dois níveis, é isso que nós estamos pedindo aqui. Vem no Malkeinu Lavo da Terra, o seu serviço, quer dizer, o serviço que Deus ordenou e não pelos meus sentimentos. Fala, Betina.
Eu me lembro de uma história que eu escutei uma vez, para você prestar atenção se você está querendo, justamente você falou, se a sua consciência está, por exemplo, quando você está, por exemplo, num restaurante, e aí tem um pedinte do lado de fora, um mendigo, e você está comendo muito no restaurante, depois que você sai do restaurante, você quer dar alguma coisa para ele. Mas você quer dar alguma coisa para ele porque você se sentiu mal, que você estava comendo e ele não. Você entendeu?
Sim.
É diferente, né?
Exatamente, você quer limpar a sua consciência, você quer ficar tranquilo com a sua consciência, ou porque você de fato quer ajudar o outro. E é isso que nós estamos pedindo para Deus. Deus, vem no mal, quem no lavou da terra, me aproxime, nos aproxime, nós pedimos no plural, nos aproxime nosso rei ao seu serviço, quer dizer, para fazer as coisas por você, Deus. E não por interesses e por sentimentos e por consciência própria. Com certeza, muito mais elevado.
Muito mais elevado. Você fazer as coisas completamente sem interesse. É um nível bem elevado.
Fechou. Está me apitando aqui na tela, está atrapalhando, fechei. O que nós falamos então na continuação? E nos faça retornar com tshuva shleima, um retorno completo perante você. A tshuva não depende de Deus. A tshuva depende da própria pessoa. A pessoa fez alguma coisa errada, ele tem que consertar, tem que reparar isso. A pessoa fez algo errado, ele tem que assumir que ele não vai mais fazer aquele erro. O que significa então tshuva shleima? Que nós estamos pedindo para Deus nos ajudar. Porque aqui também existem dois jeitos de fazer tshuva. Tem a tshuva que a pessoa faz porque ele pensa, ficar com esse pecado depois pode acarretar com algum castigo, alguma pena, alguma coisa que vai me acontecer. Eu não quero que aconteça algo de ruim para mim. Então eu vou agora reparar isso para que não aconteça nada comigo. Então eu estou querendo, novamente, estou pensando em mim, estou querendo me proteger. Outra coisa é fazer tshuva, porque Deus deu uma mitzvah na Torá, veshavta Hashem Elokecha, você vai retornar a Deus, o vosso Deus. Existem dois níveis de tshuva. É lógico, a pessoa faz tshuva porque está com medo de alguma coisa, está com medo de alguma situação, quer se proteger, quer fazer porque quer por alguém. Qualquer forma de tshuva é aceita. Mas não é chamada tshuva sheleimah. A tshuva completa, a tshuva plena, a tshuva integral é a tshuva que a pessoa faz simplesmente porque Deus ordenou fazer. Deus me deu uma mitzvah para fazer, eu vou fazer então. Vou cumprir a vontade de Deus, não porque eu estou com medo. Eu vou fazer porque Deus ordenou. Para isso nós pedimos aqui nessa brachá também. Deus me dá uma força. Isso eu preciso de ajuda sua para conseguir chegar nesse nível de não só estudar a Torá por ser sua, não só cumprir as mitzvot por serem suas, não só rezar por ser a sua reza, ainda por cima fazer tshuva porque Deus ordenou. Nossos sábios até trazem sobre a tshuva, está escrito num versículo, Ashrei Ish, que bem-aventurado é o homem que faz tshuva. Diz o Talmud que bem-aventurado é quando faz, quando ele é um homem ainda. Ele não é um idoso, ele é jovem. Ele faz tshuva quando ele é jovem, ou seja, diz o Talmud que a maior tshuva é quando a pessoa faz tshuva de alguma coisa, quando ele está numa idade ainda jovem, que ele ainda teria vontade de fazer aquelas coisas. Uma pessoa já está, sei lá, com 80, 90 anos, já não interessa mais muita coisa, não interessa mais as coisas do mundo, já está numa outra. A pessoa já é mais espiritualizada, às vezes, por natureza. Quando a pessoa é jovem, ele tem vontade de fazer coisas, quer correr, quer fazer. Se ele faz tshuva de jovem, ele demonstra que a tshuva dele é uma tshuva mais forte. Por quê? Porque depois ele vai passar por situações parecidas com aquela que ele já passou e pecou, e ele vai deixar de pecar. Então ele comprova que ele fez tshuva de verdade. Pessoa que já está idosa, ele talvez não vai nem passar por aquela situação, aquela tentação mais. Se ele não passa por aquela tentação, ele não consegue comprovar mesmo. Ele fez tshuva, tá tudo bem, mas não é o mesmo nível de tshuva, porque ele não pode passar pela tentação e mostrar, venci. Eu não peco mais, eu não vou mais falhar nisso. Mas, então esse é um nível também grande de tshuva, que a Gemara fala, o Talmud fala, para o professor fazer tshuva de jovem. Mas, no final das contas, a tshuva é aceita até o último segundo da vida da pessoa. Como o Karlebach contava a história e dizia que o trem está pronto para viajar. E o maquinista está esperando todo mundo entrar no trem. Tem aqueles que chegam cedo e já entram no trem, tem lugar à vontade, podem se sentar à vontade, escolher o lugar. Tem aqueles que chegam na última hora, tem que entrar correndo e sentar onde dá. Tem aqueles que entram já, quase a porta está fechando, já nem tem onde sentar, tem que ficar de pé. E tem aqueles que chegam quando o trem já está começando a andar. Mas o maquinista dá a mão para essa pessoa e puxa ele para dentro da cabine. Diz o Carlo Barra, isso que está escrito na reza de Neilá, nós falamos, Atan noten yad la poshim. Você, Deus, estende a mão para os pecadores. Nós falamos isso em Neilá justamente porque tem tempo para fazer tshuva o ano inteiro, tem o mês de Elul, tem Rosh Hashanah, tem os dias antes entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem véspera de Yom Kippur, tem o começo de Yom Kippur, tem o meio de Yom Kippur, mas tem gente que acaba deixando para o último segundo de Yom Kippur. Então quando chega em Neilá, nós falamos na reza, Deus, você estende a sua mão como maquinista, que estende a mão para pegar, mesmo nesses últimos segundos, você pega quem quer entrar no trem, é bem-vindo, pode vir. Que é o que nós falamos ao longo de Yom Kippur inúmeras vezes, Adiom motot hakelo, que até o dia da morte Deus espera a pessoa para fazer tshuva, e miyashuv miyad tekavlo, e se a pessoa se retornar, Deus imediatamente vai aceitar e receber aquela pessoa. E aí nós terminamos a brachá dizendo, Baruch atah Hashem harotze bitshuva, a fonte das bênçãos a você, Deus, aquele que quer a tshuva. Quer dizer, Deus, você quer a tshuva, você espera pela tshuva de cada um e um. Dizem nossos mestres também, sobre o início dessa brachá, onde nós falamos sobre o estudo da Torá, que nós pedimos também para retornar. Dizem nossos mestres que o estudo da Torá é para a nossa alma o que o mikve é para o nosso corpo. Da mesma forma que a pessoa entra no mikve e se purifica, o estudo da Torá é algo que purifica a nossa alma. Então nós pedimos aqui sobre tshuva. E para poder fazer tshuva bem feita, nós precisamos de uma Torá para poder limpar a nossa alma. Em seguida nós falamos aqui sobre os três pilares do mundo. Como diz a ética dos pais, que o mundo perdura em três pilares. Torá, o estudo da Torá, Avodá, o serviço a Deus, e Gmilut Hassadim, a bondade que se faz um com o outro. Então nós começamos falando a Shivei Navin Letoratecha. Deus, o nosso Pai, como nós expressamos aqui, nos faça retornar para a sua Torá. Então a Torá é o primeiro pilar. Depois nós falamos Bekarvenu Malkeinu Lavodatecha, e nos faça aproximar do seu serviço. O seu serviço é o serviço da reza. Em terceiro lugar nós falamos Vehachazireinu Bitshuva Shlema Lefanecha, e nos faça retornar com tshuva plena perante você, que é sobre Gmilut Hassadim, sobre a bondade, que nós queremos consertar e fazer bondade com todos. E dessa forma nós podemos consertar os pilares do mundo. E aí nós pedimos para Deus, depois, mais para frente, nós queremos que Ele retorne também a Tzion e reconstrua o Beit HaMikdash. Essa é a segunda brachá do miolo da Amidá, onde nós tratamos sobre o conceito de Teshuvah. Talvez só para terminar, uma coisa interessante, a letra que representa a Teshuvah é a letra Rei. Dizem nossos mestres no Talmud que a letra Rei representa a Teshuvah. Por quê? Porque dizem nossos mestres que a letra Chet é totalmente fechada, né? Letra Chet é... Ups! Letra Chet. Assim. Letra Chet é totalmente fechada. E nós... Diz o Talmud que o Chet é aberto embaixo, demonstrando que Deus deixa a pessoa pecar. A porta está aberta. Se a pessoa quer pecar, peca. Deus não ajuda, assim diz o Talmud. Que Deus não dá ajuda para pecar. A pessoa quer pecar, está aberta a porta, pode cair. Então, Chet, que tem até esse nome, o pecado também é chamado de Chet em hebraico. Mesmo nome da letra. Justamente indicando que se a pessoa quer cair, tem para onde cair. A letra Rei, ela tem essa parte parecida com a do Chet, e aqui a perninha está mais distante. Tem a abertura de baixo e tem uma aberturinha em cima. Que ela demonstra que a pessoa que caiu pelo Chet consegue retornar por cima. Tem uma entrada de novo para voltar, o retorno. Então, assim dizem nossos mestres que é essa a letra que representa a Teshuvah. E é curioso, uma vez eu ouvi há muitos anos atrás do Rav Pesach Kron, é curioso que essa brachá, Hashiveinu Avinu, começa com a letra Rei e termina com a letra Rei. Hashiveinu Avinu começa com Rei e termina Harotze Bitshuva, termina com Rei também, que é a letra ligada com o conceito da Tshuva. Uma vez eu pensei, não sei se tem a ver ou não tem a ver, mas a Sabraha Hashiveinu é interessante que, de uma forma geral, em todos os Sidurim ela é igual. Até não faz muito tempo que tínhamos falado sobre os vários textos diferentes do Sidurim. O Hashiveinu Avinu, de uma forma geral, o Sidurim que eu já vi, a Brachá é sempre igual. E em todos os Sidurim tem 15 palavras, que é 3 vezes 5. A letra Rei tem um valor numérico de 5. E 3 no judaísmo é quando uma coisa é firme, tem força. Então você vê que até a Brachá também pensada até nesse ponto que tem 5 vezes 3 palavras.